DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Abrimos este jornal em Moçambique, onde ativistas e políticos reagem às declarações da PRM.
Essa gente descobriu que havia aproveitamento político no sábado de manhã.
A partir de agora, se acontecer alguma coisa comigo, a sociedade moçambicana já sabe que é a polícia de Moçambique.
Ainda em Moçambique, o Ministério da Saúde preocupado com a propagação da cólera em Quilimane.
O número de entradas ainda continua muito alto ao nível dos centros de tratamento da cólera. O que nós aconselhamos é que tratem água antes de consumir.
Apenas 60% da população tem acesso à água potável em Angola.
O sofrimento que está se passando aqui é mesmo da água. Queremos água no bairro, como os bairros do 44, sai água. Mas aqui no 30 a dificuldade mesmo é água.
São os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 22 de março de 2023. A apresentação é de Amós Fernandes e a edição de Guilherme Correia da Silva. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso aumente o volume da sua telefonia. A polícia moçambicana disse que reprimiu as marchas de sábado em homenagem ao rapper Azagaia porque, alegadamente, os manifestantes pretendiam provocar desordem pública. Ontem, em declarações à imprensa, Fernando Tsukana, vice-comandante da Polícia da República de Moçambique, disse que os agentes notaram com preocupação que os líderes dos manifestantes eram figuras com ligações a partidos políticos e organizações não governamentais. E leu uma lista com vários nomes, incluindo Venâncio Mondlane, Kitere Giringane, Augusto Pelembe, Albano Cariz, Manuel de Araújo, Fátima Mimbiri, entre outros. Será uma lista para meter medo aos políticos e ativistas moçambicanos? Qual é a intenção da polícia ao enumerar todos os nomes? Kitere Giringane, uma das organizadoras da marcha, rejeita a tese da polícia de que todas as pessoas se estariam a aproveitar da morte do rapper Azagaia para causar distúrbios.
Essa gente descobriu que a Kitere era política depois. Porque eles me conhecem há muitos anos. Essa gente descobriu que havia aproveitamento político no sábado de manhã.
A DW África, o político da Arnamo, Manuel de Araújo, diz que estranha a posição da PRM. O edil de Quilimane espera que, nas próximas 24 horas, a polícia prove as acusações.
Detalhando as razões que levaram a que o meu nome pudesse constar. Porque, lendo o comunicado, apercebe-se que nenhum desses factos ocorreu na cidade de Quilimane.
Se a PRM não se pronunciar no prazo estipulado por De Araújo, o político ameaça processar a corporação.
Uma vez que estamos num Estado de direito democrático, penso eu que tenho o direito de acionar mecanismos legais que os forcem a terem que provar aquilo que disseram.
Quem também não gostou das palavras da Polícia da República de Moçambique foi Albano Carige, o presidente do município da Beira. O político diz-se envergonhado com a atuação da Polícia Nacional, que chamboqueou os manifestantes, disparou balas de borracha e gás lacrimogênio, fazendo pelo menos 14 feridos nas várias marchas realizadas um pouco por todo o país.
Além de culparem políticos e outros organizadores, deveriam, isso sim, aparecerem a pedir desculpa aos moçambicanos. Não venham aqui tapar as nossas vistas, digam que erraram.
A ativista moçambicana Fátima Mimbiri também espera um pedido de desculpas da PRM e mais.
Nós estávamos na expectativa de ter umas autoridades humildes que viessem reconhecer o excesso de zelo, que viessem nos dizer que há um trabalho para averiguar os excessos de poder que foram feitos.
Não foi isso que aconteceu. O vice-comandante da APRM disse que a polícia agiu corretamente de forma preventiva. Mas, no entender de Augusto Pelembe, membro sênior do Movimento Democrático de Moçambique, isso não passa de uma mentira para justificar a má atuação dos agentes.
É uma tentativa clara de calar as vozes que incomodam o regime, porque não faz sentido pessoas que não têm armas serem suspeitos de fazer um golpe de Estado.
Em Cabo Delgado, a polícia dialogou com os organizadores da marcha local e chegou a um acordo para não a realização da homenagem ao músico Azagaia, evocando motivos de segurança. Mas o cenário foi bastante diferente na Beira, Chimoio, Xai-Xai, Nampula e Maputo, onde, além dos feridos, várias pessoas foram detidas. Augusto Pelembe conta que esteve detido por cerca de 6 horas, no último sábado, numa das esquadras da PRM na capital. A DW África lamenta ver o seu nome exposto pela corporação como se se tratasse de um criminoso.
A partir de agora, se acontecer alguma coisa comigo, minha família, a sociedade moçambicana já sabe que é a polícia de Moçambique. Mas uma coisa eu garanto para eles, não vamos desistir.
Na conferência de imprensa de terça-feira, além de citar vários políticos e ativistas, a PRM também acusou alguns órgãos de comunicação social de estarem a promover um levantamento social. Estas declarações não agradaram o MISA Moçambique, uma organização de defesa de liberdade de imprensa, que já solicitou uma explicação à ministra do Interior, Arsênia Massingue, segundo um comunicado publicado hoje.
DW África, Deutsche Welle.
Ora, este é o tema que puxamos para a nossa pergunta do dia. Queremos é saber, no seu entender, qual é a intenção da polícia ao publicar a lista de certos políticos como cabecilhas das marchas em homenagem à Zagaia. Muitos comentários estão a chegar na nossa página de Facebook. Para já, Mamadou Diallo diz que a intenção é a mesma de sempre, silenciá-los por bala, como sempre faz quando alguém é visionário para o bem do povo. Aconteceu assim com Gil Sistak, Carlos Cardoso, Siba Siba Makwakwa e vários outros. Félix Sinalo escreve-nos para dizer que a polícia perdeu a oportunidade de ficar calada. Aquilo foi uma demonstração de falta de conhecimento da real causa da marcha. Daniel Zia Lulu Daniel diz que foi uma tentativa de desencorajar os políticos. É o velho truque de dividir para governar. Conhecemos a síndrome da perseguição deles. Só rezo que cada um de nós, os moçambicanos, continuemos a lutar por nós mesmos. Mais comentários ainda neste jornal. Você também pode participar do nosso debate e saiba como fazê-lo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, o Conselho de Ministros aprovou ontem o pagamento de pensões de reforma aos antigos guerrilheiros da ARNAM, o principal partido da oposição, no âmbito do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração de DDRs, iniciado há 3 anos. Subiu para 165 o número de vítimas mortais devido aos efeitos do ciclone Fred em Moçambique, segundo o PMA. Segundo o PMA, mais de 865 mil pessoas foram afetadas pelo ciclone em 8 províncias moçambicanas. O presidente angolano João Lourenço disse hoje que os indícios contra ex-presidente do Tribunal de Contas eram irrefutáveis e muito graves, depois da magistrada ter feito uma tentativa de extorsão ao ministro do seu governo. Para João Lourenço, na qualidade do mais alto magistrado da nação, não poderia ficar indiferente perante situações tão graves para justificar a demissão da ex-juíza. Ainda hoje, João Lourenço remeteu à Procuradoria-Geral da República angolana a decisão sobre as suspeitas de corrupção contra o presidente do Tribunal Supremo de Angola, Joel Leonardo. Leonardo é acusado há meses de estar alegadamente envolvido em atos de corrupção, nepotismo, má gestão do órgão e outros factos que já levaram à Procuradoria-Geral da República a efetuar diligências na sede do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura. Na Guiné-Bissau, o presidente Omar Sissoko Embalo apelou hoje aos juízes do país a afastarem-se dos partidos políticos para que possam estabelecer a credibilidade do setor judicial. Mesmo reconhecendo algumas melhorias no sistema de justiça no país, Sissoko Embalo defendeu que o setor ainda carece de ações e mudanças para voltar a ganhar a confiança dos cidadãos. Mais de 85 mil imigrantes da comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, pediram autorizações de residência em Portugal num período de 9 dias, através do novo portal disponibilizado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF, de atribuição automática destes documentos, anunciou hoje o governo português.
DW Deutsche Welle.
No seu receitor, o Jornal da Noite da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. As autoridades de saúde estão preocupadas com a propagação rápida da cólera na cidade de Kilimani, na província da Zambésia, centro de Moçambique. Até agora, pelo menos 19 pessoas morreram vítimas da doença. Mais de 2 mil pessoas foram assistidas em centros de tratamento em menos de uma semana. A reportagem a partir de Kilimani com Marcelino Moeia.
Centenas de pessoas acorrem todos os dias às unidades sanitárias em Kilimani, doentes com diarreias ou cólera. Em fluxo de pessoas muito acima do habitual, diz o médico Isaías Marcos, especialista em saúde pública, acrescentando que a situação é preocupante.
Até às 7 horas tínhamos um total de 172 doentes internados. De ontem para hoje tivemos um óbito. O maior número de casos está a vir dos bairros. Já tínhamos falado de Sídua, já tínhamos falado de Torrone Velho, tínhamos falado de Micajune, falamos de Sangarivera, que contribuem com o maior número de doentes. Continuamos a registrar um grande número, 220 doentes que entraram ontem. Como pode ver, o número de entradas ainda continua muito alto. Significa que ainda estamos a receber muitos doentes ao nível dos centros de tratamento da cólera.
Desde que foi declarado o surto de cólera na quinta-feira passada, os centros de tratamento já atenderam mais de 2 mil doentes. O médico Isaías Marcos aponta a crise de água potável depois da passagem do ciclone Freddy como uma das principais causas da eclosão da cólera nos bairros de Kilimani.
Os determinantes da cólera está lá também a existência de água potável. Então, não havendo água potável, as pessoas podem não ter acesso a esta água, podem consumir água imprópria. O que nós aconselhamos é que todas as alternativas que estão a existir tratem água antes de consumir. Aquela que bebemos, mas também aquela que usamos, por exemplo, para a lavagem dos alimentos.
Devido à falta de água potável nas torneiras, nos últimos dias, milhares de habitantes de Kilimani têm andado em viaturas ou a pé no centro da cidade com baldes e outros recipientes na cabeça à procura de alternativas. A maioria das pessoas consome água do poço que pode estar contaminada. O responsável pela Administração Regional de Águas do Centro, Gilberto dos Santos, diz que não se sabe quando a situação será resolvida. Esta crise de água deve-se a uma avaria no centro de captação em Liquari, explicou a Gilberto dos Santos.
O rio Liquari já galgou a ponte, tirou-nos um furo, nós tínhamos quatro, ficamos sem um furo. Tínhamos criado condições para produzirmos 6 mil metros cúbicos o dia. Caímos para 3 mil metros, neste momento.
As autoridades de saúde alertam, por outro lado, que o estoque de purificador de água está a esgotar. Recomendam a quem tem dinheiro que compre o produto a vendedores privados, em vez de esperar pela distribuição gratuita. De Kilimani para a DW, Marcelino Moeia.
Muito obrigado, Marcelino Moeia. Em Angola, só 60% da população tem acesso à água potável, de acordo com dados do Ministério da Energia e Águas. A situação é ainda mais grave na capital do país, Luanda, onde só 4 dos 10 milhões de habitantes têm acesso à água canalizada. O governo reconhece a realidade atual, mas não se prevê grandes mudanças para breve, como nos conta, a partir de Luanda, José Adalberto.
Em Angola tem mais de 6 mil rios que se expandem por 154 mil quilômetros, mas pouco mais da metade da população tem acesso à água potável. Na capital Luanda, onde vivem 10 milhões de pessoas, a situação ainda é pior. Só 40% dos habitantes têm acesso ao precioso líquido. Muitos habitantes dependem da água fornecida por caminhões cisternas, mas a situação não é sustentável, comenta Ana Lucas da Silva, moradora do bairro 30, nos arredores de Luanda.
Já estou aqui há 3 anos no 30. Bem, desde que eu cheguei cá, não vejo mesmo, em caso de água, não vejo como se fosse uma coisa fácil.
A água dos caminhões nem sempre é de qualidade e pode sair cara. 1.000 litros costumam ser vendidos a 1.250 kwanzas, cerca de 2.3 euros, mas há muita especulação. Por causa da falta de água canalizada, muitos habitantes de Luanda construíram reservatórios de armazenamento de água nos quintais, mas nem sempre os conseguem encher. Há dias em que os preços praticados pelos revendedores são proibitivos, diz a dona de casa, Domingas Sebastião.
O sofrimento que se consegue é mesmo de água. Queremos água no bairro, como o bairro do 44, sai água, mas aqui no 30 a dificuldade mesmo é água.
Os revendedores de caminhões cisternas dizem que não podem baixar os preços porque está tudo mais caro, tanto o combustível como as peças subsalentes para os caminhões quando há avaria. Fernando Domingos é um dos caminhonistas.
Os custos do próprio meio da viatura e as peças estão caríssimos.
Apesar do preço, os revendedores dizem que tem havido muita procura, pelos seus serviços, sobretudo por habitantes das zonas periféricas da cidade de Luanda, até porque já há mais pontos de venda.
Nessa altura, como está vazio assim, podes fazer 4 carregamentos, dependendo dos clientes. Se tiver cliente, pode fazer 4, 5.
O governo angolano garante que está a trabalhar para melhorar o fornecimento de água às principais capitais e municípios do país. João Batista Borges é o ministro da Energia e Águas.
Nossa taxa de acesso ainda é relativamente baixa. Nós estamos em cerca de 60% de acesso à água. Isso quer dizer que grande parte da população ainda não tem acesso aos serviços básicos de água potável. E essa tem que ser, naturalmente, a nossa principal preocupação e será nos próximos anos.
O mundo assinala nesta quarta-feira, 22 de março, o Dia Mundial da Água, sob o lema Acelerando a Mudança. Mas a mudança em Angola ainda poderá demorar. Avaliar pelas palavras do ministro João Batista Borges, que disse que, no caso de Luanda,
há projetos e ações que concorrerão a médio prazo para o seu tratamento.
No curto prazo, a situação deverá permanecer, com os cidadãos a comprar água dos caminhões cisternas ou buscando fontes alternativas, possivelmente perigosas para a saúde. DW, José Adalberto.
DW, notícias.
O governo do Quênia acusou hoje o líder da oposição, Raila Odinga, de tentar derrubar o presidente William Ruto nos protestos da última segunda-feira. As autoridades quenianas pediram às missões diplomáticas em Nairobi que apoiem com possíveis sanções. Odinga, de 78 anos de idade, não aceita o resultado das eleições presidenciais de 9 de agosto passado, que deu vitória a William Ruto com 50,49% dos votos. Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa alertou hoje que o projeto constitucional sul-africano corre risco de fracassar se o governo não enfrentar as vastas desigualdades e níveis de pobreza no país. Apesar de alguns progressos no país desde 1994, Ramaphosa diz que os elevados níveis de pobreza, desemprego, desigualdade, corrupção e violência mostram que a jornada para a Terra Prometida está longe de terminar. Cerca de 190 milhões de crianças em 10 países africanos vivem os riscos de saúde, falta de acesso de água potável e saneamento, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância. O UNICEF reitera que o aumento das ocorrências meteorológicas extremas causadas pelas alterações climáticas aumentou os perigos apresentados, apontando os casos mais recentes de Moçambique e Malawi. Pelo menos 7 pessoas morreram na sequência de um ataque russo com drones registrado hoje na região de Kiev. De acordo com as forças ucranianas, a Rússia terá lançado neste ataque 21 drones, dos quais 16 foram interceptados. Enquanto isso, os líderes europeus reúnem-se entre amanhã e sexta-feira em Bruxelas, num Conselho Europeu que terá como convidado especial o secretário-geral das Nações Unidas para discutir, entre outros temas, a guerra na Ucrânia.
DW, Espaço do Ouvinte.
No seu entender, qual é a intenção da polícia moçambicana ao publicar a lista de certos políticos como cabecilhas das marchas em homenagem à Zagaia? Nordino Vilas escreve-nos que nós, povo no poder, não somos distraídos. Estes senhores são capangas da Frelimo. Para eles, todos os moçambicanos que não se revêem com os atos da ditadura e autodemocracia deste regime são terroristas. Orlando Machabela diz que a polícia não sabe o seu trabalho, o de defender todos os moçambicanos, incluindo políticos e não políticos. Neste caso, mesmo que fosse uma marcha de políticos, ninguém deveria ser proibido de o fazer, porque o país é para todos. Alfredo Lopes diz que Angola, a situação é igual com a de Moçambique, e a polícia trabalha em prol dos partidos políticos e principalmente os partidos no governo. Augusto Albino Júnior também considera que este o comportamento é igual ao comportamento da polícia angolana. Essa liderança realmente tem o mesmo sangue, ou seja, a Frelimo tem o mesmo sangue do MPLA. É ponto final ao Jornal da Noite desta quarta-feira, 22 de março de 2023. A apresentação foi de Amos Fernando, a edição de Guilherme Correia da Silva. Já sabe, voltamos a cruzar caminhos amanhã à mesma hora. Até lá, fique bem e tenha uma boa noite e que Deus lhe abençoe.